Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação na manhã desta terça-feira, dia 20 de novembro de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. Nesse momento nós vamos até a região de Santa Rosa del Mondaí, lá no Paraguai, para acompanhar o desenvolvimento também das lavouras de soja lá na região. E a gente ainda vai falar da questão de preços também e comercialização. E nós convidamos então o Márcio Giordani Mattei, o Márcio que é produtor rural lá na região, está conosco por telefone e traz a partir de agora essas informações. Então, Márcio, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernando. Tudo bom? É um prazer mais uma vez estar falando com vocês aí, pessoal aqui do Serviços. Estou aí à disposição das perguntas da equipe de vocês.
Tá certo, Márcio. Mais uma vez, muito obrigada, pela sua participação. Para a gente iniciar a nossa conversa, já queria destacar com você, Márcio, como é que foi o plantio da soja também agora nessa temporada aí na sua região? O clima contribuiu, o produtor conseguiu fechar a semeadura da soja dentro da melhor janela também?
Sim, Fernando, aqui correu tudo dentro da normalidade. No mês de setembro, outubro, a soja que estava programada para ser plantada foi plantada. O mês de setembro e outubro foi bastante chuvoso, até um pouco acima da média normal, mas o pessoal conseguiu plantar sem maiores inconvenientes, meio apurado, mas conseguiu plantar. Sem problema nenhum, o clima favoreceu o plantio, né? O problema é quando você planta e dá muito sol, você não consegue plantar, mas ele chovia toda semana. Então, quando dava as aberturas de tempo para poder plantar, o produtor entrou a plantar.
E o clima continua contribuindo também para esse desenvolvimento inicial da soja aí na região, Márcio?
Sim, com certeza. Agora, no início do mês fim de outubro, começo de novembro, tem uma estiagem de 12 dias aí. Mas é isso, não se conta como estiagem, foi um sol aí para o sol já firmar raiz. E está chovendo bem, tá muito bem. As previsões estão muito animadoras para a cultura desse ano.
Agora, o Márcio, uma dúvida. Quando a gente destaca que em setembro e outubro também choveu bastante aí na sua região, conforme você ponderava, faltou por um acaso luminosidade para essas lavouras de soja aí na região?
Eu acredito que com o excesso de chuva do mês de outubro, que tenha dado aí, de repente vai acarrear, digamos, um alongamento do ciclo da planta lá no final. No caso, de repente, por falta de luminosidade, alguma coisa, a falta de luz também é um problema, né? A falta de chuva é um problema, excesso de chuva também é um problema. Pode ser que lá no final vá acarear, digamos, aumentar lá 4, 5 dias, uma semana, o ciclo da soja. Mas isso a gente só vai saber lá no mês de janeiro, como é que ela vai se desenvolvendo para frente.
Mas ainda assim a gente mantém, pelo menos o produtor rural aí na região mantém o otimismo agora para essa temporada, principalmente quando a gente considera produtividade, né, Márcio?
Ah, com certeza. Se você acerta um plantio bem feito, já é um indício de uma boa safra no final. Se você acerta o plantio, a colheita é um detalhe, desde que o clima colabore, ela vem por si só. Então, até agora, o produtor está muito satisfeito com os plantios, está muito tranquilo, as lavouras estão evolucionando muito bem. E o produtor está muito, muito confiante e animado, esperando a próxima safra.
Sim. Agora, o Márcio, só para a gente relembrar, claro que não dá para a gente falar dessa questão de produtividade nesse instante, mas só para a gente relembrar, qual tem sido a média também, desse rendimento das lavouras de soja aí na sua região?
Digamos que ela vem mantendo aí na média de 2.700 a 3.300, é mais ou menos essa média aí que ela vem produzindo. Em alguns casos superam até os 3.300. Mas na média geral, digamos que podemos trabalhar aí nos 3.300, né?
E como é que foi essa
Então, é
temporada?
uma boa média.
Sim, o Márcio, e como é que foi essa temporada no sentido de investimento em tecnologia? O produtor conseguiu fazer essa manutenção agora para essa temporada?
Sim, o produtor, tudo ele faz a parte dele. Ele não, na hora do plantio, ele com certeza analisa custos, analisa viabilidade de produtos, mas ele investe. Ele sabe que se ele fazer uma inversão bem feita no plantio, e o tempo colaborando, o resultado vem na colheita. Então, o produtor, nesse sentido, não deve ter medido esforço, deve ter aplicado tecnologias disponíveis no mercado para tentar tirar a máxima da produtividade no final. Uhum. Né? Isso sempre lembrando dentro da média, né? Não é nada de exagero. Em alguns casos é algum exagero, mas é só pontuais. A gente tem que falar de média, não pode falar muito de um pedacinho lá que tira uma média exorbitante, mas não vale. Então, o que vale é a média, né? Então, uhum, tem que investir para tirar, para entrar na média, senão, de repente, não consegue atingir a média.
Sim, com certeza. Ô, Márcio, outra situação que eu queria confirmar também com você é que, no caso, por exemplo, do Paraná, tem muito produtor preocupado com essa antecipação no aparecimento da ferrugem agora nessa temporada. Isso também é uma preocupação de vocês aí na sua região?
Com certeza, a ferrugem é uma preocupação do produtor, né? Ela apareceu, sim, mas como tem dado agora no mês de novembro, mês de setembro, outubro, não se entrou muito pouco com fungicidas, a gente ficou tudo com o mês de final de outubro e com o mês de novembro, o pessoal está conseguindo entrar e fazer um controle efetivo e um controle adequado conforme as exigências agronômicas daqui, está tudo sob controle. As pessoas, assim, não sei de ninguém que não tenha entrado com a aplicação, né? Preventiva, a gente trabalha também bastante na prevenção, não só na parte de cura, né? Então tem as épocas de entrar, o pessoal está bem ciente do que tem que ser feito e como tem que ser aplicado, né? Aqui a preocupação maior, digamos, ela vai, se você não fazer bem no começo, o problema da ferrugem aparece no final. Então, sim, tem que fazer as coisas agora, nas primeiras aplicações, tem que ser feito com um critério bem afinado e com boas recomendações para ter um resultado bom no final. Então, o nosso produtor aqui, ele está trabalhando dessa forma, ele está tendo esse acompanhamento, está cuidando da sua lavoura.
Uhum. Ô, Márcio, mas essa...
Não deixa de ter uma preocupação a ferrugem, né?
Claro, mas essa era uma aplicação que já constava na planilha de custo do produtor rural, ele não está tendo que entrar mais vezes na lavoura?
Não, na verdade, tem a programação, a gente trabalha com programações, aqui tantos dias, dependendo do material, tantos dias tem que entrar... tanto os dias repete e faz as repetições. No caso aqui, digamos assim, ele não entra para apagar fogo. O produtor entra aqui na matéria da prevenção, uhum, né, entrando um pouco mais cedo, com as recomendações técnicas mais cedo, nem que coloque uma aplicação a mais de fungicida no final, mas para ter um ataque mais menos severo no final. Se você atrasar a primeira entrada, você atrasou, você já vai ter problema no final. E quando você achou a ferrugem na tua lavoura, você já tem um problema. Então, tem que evitar de achar ela na lavoura. Uhum. Então, o produtor trabalha bastante com uma matéria de prevenção, com prevenções, no caso. Então, entra antecipado com produtos recomendados de ponta para evitar lá na frente os problemas maiores.
Uhum, com certeza. Agora, ô Márcio, além do produtor estar de olho na sua lavoura nesse instante, aqui no Brasil, pelo menos, o que a gente acompanha é que o produtor está bastante preocupado com a questão da rentabilidade agora para essa temporada, principalmente nesse momento onde o produtor não consegue fazer essa comercialização. Como é que estão os negócios e os valores da soja também aí na sua região?
Não está diferente, né? No Brasil ainda, pela questão monetária, de câmbio, pega um bom volume de reais. Uhum. Mas nós aqui no Paraguai trabalhamos na compra e na venda tudo em dólar. Então, Chicago dá um resfriado, mas estamos tudo com tuberculose aqui já, dado o preço. Então, o que acontece? Baixa Chicago, os nossos custos mantêm. O nosso custo não baixa. Tanto é que aumentou um pouco. Temos em torno de 10% esse ano, tem um aumento do custo de produção esse ano. E Chicago baixando... para nós é complicado, porque quanto mais baixo e caro, mais grãos a gente precisa para pagar o custo de produção. Então, é uma preocupação. O produtor hoje tem uma indústria a céu aberto, como eu falei outras vezes, ele tem uma indústria a céu aberto, e ele depende da chuva para nascer e depende do sol para produzir. Depois depende da chuva no momento certo e o sol para colher e ter um bom preço para poder equilibrar as contas. Né? Porque se der algum contratempo no meio disso daí que não consiga produzir, só o produtor vai ficar pendurado de novo. Uhum. Então, é difícil. Graças a Deus, a gente tem tido boas safras e o preço, digamos assim, do que acompanhando Chicago ali, sempre deu para manter as dívidas, os compromissos, todos em dia. Né? Mas não há nada que seja, nossa, como esse ano sobrou. Não é assim. O produtor está se mantendo, está fazendo as inversões e está conseguindo se manter.
Uhum. Hoje, se o produtor ele quiser vender a soja aí na região, Márcio, quais seriam as nossas referências?
Soja disponível hoje, quem não vendeu, quem não aproveitou aquele preço bom que teve lá atrás, lá que chegou a 1.050, que aí estavam num preço que não vendeu, que tinha disponível para vender hoje. Hoje você fala de 250 a 280 soja disponível. Está bem complicadinho. E soja futuro, hoje você fala de 280 a 300, dependendo do prêmio que você achou. Mas é mais ou menos nessa média que você fala em preços hoje aqui.
Mas se a gente considerar, então, Márcio, 280, $300 por tonelada de soja, o produtor consegue fechar essa conta se a gente colocar tudo na ponta do lápis e colocar esse custo de produção também?
Ele, digamos assim, ele hoje o produtor vai pagar o custo de produção e pagar toda essa inversão que ele fez esse ano na agricultura, ele tem que colher 2 mil quilos por hectare para pagar o custo. Se ele não colher 2 mil quilos por hectare, ele empata. E ainda depende de si um pouquinho menos, vai ter dificuldade de encobrir lá na frente. Então tem que produzir. Então se produzir na faixa de 3.300, como falei, tem um custo de 2.500, 2.800, então vai sobrar uma quererinha para o produtor. Mas é bem ajustado as coisas, é bem ajustado os números, né? Aqui você trabalha com o cinto bem apertado. Não dá para puxar o cinto não aqui, porque os números estão bem ajustados aqui para produzir aqui.
E tudo vai depender então, né, Márcio, se a gente não tiver nenhuma mudança nessa questão de preços, da produtividade agora nessa temporada. Precisamos garantir boa produtividade nessas lavouras de soja também aí na região.
Com certeza, tem que produzir para poder cumprir os compromissos, honrar os compromissos, tem que produzir. Não pode, digamos, o clima aí não pode falhar o clima, né? O perigo maior nosso aqui é o mês de novembro, sempre dá um veranico, então esse ano foi de 12 dias, para frente não tem nada. Nós praticamente estamos terminando o mês de novembro já, agosto, visão de chuva agora para o fim do mês, em dezembro também dentro de uma normalidade, e janeiro já começa a escolher. Então, se isso tudo acontecer nos próximos 30, 40 dias, é a safra. O produtor fez a parte dele, o clima a parte dele. Então, basta colher e ver o que vai acontecer com o Chicago, né, o preço da soja.
Mas só para a gente saber também, né, Márcio, o produtor conseguiu fazer essa venda antecipada agora para essa temporada? Como é que estão esses negócios?
Ele vendeu alguma coisa, sim. Deus assim, teve lá no começo, quando teve mais alto, conseguiu fazer algumas vendas, né, que eu falei que chegou a ter alguns negócios a $300, no caso, né, foi o que teve a futuro. Mas hoje, se for vender hoje, 280, 290, dependendo da cara do cliente, quantas empresas que compra, mais ou menos assim.
Tá certo. Importantes e excelentes informações, como sempre. Márcio, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de soja aí na região de Santa Rosa del Mondaí. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Márcio.
Ok, Fernando, obrigado a você. Um abraço para todo mundo do pessoal do Notícias Agrícolas.
Tá certo, Márcio, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Santa Rosa del Mondaí, lá no Paraguai, os produtores rurais conseguiram já finalizar esse plantio da soja dentro da melhor janela de cultivo também lá para a região. O Márcio destacando para a gente que os meses de setembro e outubro nós tivemos muita chuva também lá na região e até mesmo faltou um pouco de luminosidade para essas lavouras de soja, o que pode ocasionar, então, um alongamento do ciclo da cultura, mas, claro, é um cenário que a gente vai seguir acompanhando de perto também. No caso da ferrugem, nós já temos focos de ferrugem lá na região e o produtor já está fazendo aplicações nas lavouras para ter esse melhor controle também em relação à doença. Já em relação a preços, as nossas referências lá na região, em torno de 280 até $300 por tonelada de soja, mas o Márcio destacando que nós precisamos garantir a produtividade para equilibrar essa conta também agora nessa temporada. E assim como no Brasil, a rentabilidade acaba sendo um desafio do produtor lá no Paraguai também. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.